pro BR, 9 bateu, explodiu na defesa. Vem o Gerson, tocando errado pro Sinisterra. Aí já tira de qualquer forma por ali o Guga. Bola aberta aqui. Vem trabalhando o Serna. Serna toca o Cruzeiro. Aperta a marcação no meio, mas com falta. Atenção, beneficiário do INSS. Abra sua conta no Mercantil Banco e quem sabe dever 50 mais, acesse meumercantil.com.br. E atenção, torcedor do Brasil, a Itatiaia marca para você 35, menos de 10 para terminar o tempo regulamentar, etapa final. É jogão de bola no Mineirão, é Brasileirão, placar KTO, um Cruzeiro, um Fluminense.
37, segundo tempo em Belém, no Pará. Remo e São Paulo estão empatando por 0-0.
A emoção de todos. É minha própria emoção. Vem Fluminense, bola para Lucas Costa. Aperta a marcação, Cruzeiro.
Amarelo.
Henrique lutou, brigou, ganhou, recebeu falta. Poderia pintar um cartão. Cartão no jogo, deixa eu ver aqui. Quem que tomou?
Teve mais um agora. O Milan, zagueiro. Acho que fez, demorou para bater a falta ali, né? O juizão foi e deu o cartão para ele.
Então é um para cada lado. O Romero e Milan, é isso?
Isso aí.
Quente vem, vamos garoto, trabalha para a Gécia, errado o passe, mais um passe que o menino não fez bem, hein? Armou contra-ataque agora. O Kenji briga, luta para tentar tirar a bola com o Lute. A Costa trabalha pela meia. Hércules se apresenta, é bom jogador, garoto. 1-1, tá empatado o jogo, 36, etapa final. John Kennedy marcou para a equipe do Fluminense, Matheus Pereira. Empatou agora pouco de falta para a equipe cruzeirense. Sinisterra marcando, brigando, lutando, tentando ganhar. Fluminense vem, Guga toca na bola no campo de ataque. Aperta a bola para a direita, Guga vai no fundo, tenta a fita, Kaique em cima, brigando, lutando, perdeu o lance, Hércules vem, Cruzeiro tenta recuperar, com raça, com garra, ganhou na bola boa, Kaique, trava nessa bola para Matheus Pereira, encostou Sinisterra agora, quem sabe agora virada, desarrumado o tricolor, Sinisterra balançou o corpo, chamou para a fita, vai fazer, clareou, tocou no BR9, não deu nada certo. Ele balançou o corpo, chamou demais. Arthur Jorge fica loucura aqui, ó. Pulando, saltitante, hein, Pansy?
Porque faltou capricho. E o capricho era passar a bola pro Matheus Pereira e não procurar o Bruno, que estava bem marcado. É o Cruzeiro na tentativa dessa virada, hein, Piquetinho? Tá 1-1, informando o Neymar de BH.
Trabalha a bola, carrega a bola, vem tocando o Marcinelli. Marcinelli, acho que é torcedor, canta, empurra o time. Briga Gerson no meio, apertaram Gerson, vantagem, bola para Jonathan, vem o zagueiro, Gerson caiu, vantagem para o Cruzeiro, vem Matheus Pereira, dominou no meio de campo, fez o passe, zagueiro Gêmeos tirou, volta a bola aqui para Christian, no campo de ataque atrás, pediu Gerson, Gerson dominou para entrar na área, ele espera passar o Matheus Pereira, já serviu o Matheus Pereira, na direita com o Christian, vai voltar a bola para Matheus Pereira, ponta direita, jogou na grande área, quem é que vai subir? É o Fábio, esporte é essencial para os meninos, tem a ver com a Vale. Fábio já sai jogando, a bola vai chegar no Guga, placar de 1-1, tá empatado o jogo, primeiro tempo deu o Fluminense 1-0, gol do John Kennedy agora de falta, MP10 empatou, vai Serna pro campo de ataque, entrou na área, tem que marcar, ele bateu, explodiu na defesa, na marcação Fabrício, ainda o Serna chega, briga, luta, Fabrício, jogo de corpo, não foi? Ele marcou falta, eu tive a impressão que não. Rubens, mas tá marcada a falta.
Eu tive a mesma impressão sua, Piquitito. Aquele corpo normal, ficou revoltado aqui o Fabrício Bruno com a marcação dessa falta, que é melhor que um escanteio, né? E o René já vai se posicionando para a batida, vai tentando como pode, hein? A falta para cima do Serna. Lá do canhoto, Cruzeiro vai se segurando, quem sabe virada daqui a pouco, informando Prefeitura de Nova Lima, o futuro mora aqui.
René vem pra cobrança, é melhor com escanteio, é na ponta que vem o Fluminense, tem altos ali, Gêmeos, zagueiro é alto, Milan também, Hércules fica para pegar um rebote, chegou por ali o Serna, René autorizado, quase 40 de jogo, etapa final 1-1, René no escanteio, perigoso, Sinisterra vai tentar chegar, melhor, a bola batida, tentou o Guga, explodiu a defesa, vem Lute, a Costa tem que tirar, Jonathan, vai subir, Jonathan, vai tentar, Fabrício tira, vamos botar no chão, vamos botar no chão, Sinisterra ganhando, opa, peraí, isso é falta aí, pô, e cadê o cartão, hein?
Cartão pra ele, Samuel Xavier, amarelo, e o Gerson, hein? O Gerson tratou uma parede, foi arrancando, foi levando. Eu tô com você nessa virada, Pique.
40, 40, 5 pra terminar, vai ter que dar, tem que dar. Fabrício Bruno procurou queijo. Ah, meu Deus do céu. Ele deixou a bola passar, não conseguiu ficar, mas é, vamos dar força, é o menino. Olha que ele acertar, vai sair uma boa jogada, com certeza. Era fé, paixão e fé, queijo. A educação em BH é tratada com respeito. 180 mil estudantes já receberam os kits de uniformes de inverno. É trabalho da prefeitura de BH que não para daqui a pouco, hein? A Itatiaia vai anunciar o melhor em campo. 1-1 tá empatado o jogo. Fluminense tenta, Gerson chega pra cortar, tirou, trabalhou no meio de campo. Fabrício Bruno pra Gerson, de cabeça pra Cris. Vamos ajeitar. Tá congestionado aqui, a bola pro Fabrício. Tá congestionado aqui na direita. Tem que voltar, né, Fabrício? Procurar o lugar que tem corredor, que tem espaço. Como? Agora o Jonathan tem 40 minutos passados, 41 passados. A bola vai chegar no meio de círculo central com o Jonathan Jesus. Trabalha a bola para Fabrício, 1-1. Tá empatado o jogo. Fluminense fez 1-0 no primeiro tempo. Com o John Kennedy, Matheus Pereira empatou de falta. A bola com o Matheusinho. Trabalhou com o Matheus Pereira. Toque de mão. Essa bola, você não toca na mão, perigo quando você erra. Que sai o contra-ataque. Falta cobrada, não tá valendo. Fabrício, uma loucura, vai tomar cartão aí.
Amarelo. Mas o Fabrício também deu uma exagerada, né? Porque ele cobrou a falta 10 metros pra direita. É óbvio que o juiz ia mandar voltar, né? Tá reclamando do que ali?
É falta. Vem Matheus Pereira de muito longe, hein? Uniberi BH, 55 anos. Nosso tempo é feito. Dê cuidado. É falta, hein? É frontal. Será que ele vai tentar direto? Tem barreira, tem o Lute Acosta ali, e acho que o Martinelli. É de muito longe, é no meio da rua. 1-1, quem sabe a virada. Tem Kenji aberto na direita. Aberto na direita aqui o Kenji, Matheus Pereira. Ele prefere levantar na grande área, subiu o sinistro, cabeceou. Fábio foi nela. Não chegou a dar o tapa, ela passou. Tira do tinta na trave esquerda. Foi pra fora. Lance.
Cabeceio do Sinisterra pro chão. Pra enganar o Fábio. Quase, hein? Passou lambendo a trave esquerda, o pé da trave esquerdo, do lado do Fábio. Então é um, informando Prefeitura de Nova Lima, o futuro mora aqui.
Pique. Fabrício Bruno tirou. Bola mais chegada, Bruno Rodrigues. Matheus Pereira vem Cruzeiro trabalhando. Bola pra Gerson, escapou no primeiro, quem sabe o gol da virada, ele vai levando um bom passe pro queixo. Capricha, menino, meteu na grande área, tira a defesa, rebote, abriu no Tio Costa, toca na bola, vem Jota, dominou, bate, uma bomba, tem que aplaudir, valeu, eu gosto disso, dominou, ganhou, bateu, vai.
Público, 29.662, 29.662, renda, 1.302.508 reais é a renda do jogo, 1.302.508. E a última troca no Cruzeiro, vai tudo ou nada mesmo, hein, o Arthur Jorge. Sai o Christian, 88. Christian, 88, tá fora do jogo. Chico da Costa, tá entrando pra reta final da partida. Chico da Costa, 91. Última do Arthur Jorge, última do Cruzeiro.
É o português, vem que vem. A bola pra Lute Acosta, ele americano, trabalha na bola, 44. Primeiro tempo, ele deu 6. Cruzeiro brigando lá atrás, com o Kaique, tocando na bola. Luiz tá pegando falta. Supermercados BH, agora em qualidade, show de preço mais pra você. E aí, Vini, com Chico da Costa agora.
É, o Cruzeiro vai pro tudo ou nada, né? O Arthur Jorge usa todas as suas armas ofensivas e com isso o Kaique Kenji vai virar um lateral direito, né? Tá tendo que voltar pra recompor onde tava o Christian. O Cruzeiro vai pro tudo ou nada, Pique.
Tô de olho ali o Cirilo também no quarto ato, que é o Emerson. Que não é o Pance. Vem para a cobrança. Fluminense. Ali pela meia direita. Renê na grande área. Tem que subir alguém. Quem subiu foi do Fluminense. A bola para fora. Rubens.
O Milan tentando de cabeça. Tá puxando a perna, né? Jogou praticamente quase toda a partida. Sentindo ali a perna direita. Cruzeiro corre contra o tempo, Pique.
7.
Vamos até 52. Agora vai chegar a Brasil, você tá chamando um companheiro. Vai tocar no BR9, não pode perder não, Bruno Rodrigues. Mas tudo bem, sei que sofreu aquela falta pro gol, hein? Valeu, pra batida no mesmo pedante. Bora com o Gerson. 45, jogo até 52. Tem tempo, hein, Guerreiro, de buscar o gol da virada. Vamos lá, Fabrício. A bola vai chegar por aqui pela Gerson, dominou pela meia direita, faz o passe errado. Aí defesa, tira com o René, volta no Gerson. Aritubo berra não, pro Gerson. Gerson quer o jogo, dominou, trabalhou. Vai tentar o Kenji na primeira. Dividiu, valeu a insistência. Gerson vem pra ganhar o time do Fluminense. Tem que marcar agora, tem que marcar. Tem que todo mundo voltar. Vai tentar a jogada, Samuel Xavier. Trabalhou no Tchacosta pra direita. Chega, chega, chega. Aí. Tava ali quem? O Jonathan? É, rapaz. Grande partida novamente até aqui. Desse JJ. 46. Vamos até 52. É que aprechar numa bola boa. Você comigo na Itatiaia. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Matheus Henrique, faz isso comigo, não. Tá na entrada lá, era o último homem. Espera chegar o Lúcio Acosta. Faz isso, não. A bola vai chegar. Na fé, na fé, na fé. Vamos, Matheusinho. Domina, acelera. Tá pedindo por aqui. O Gerson tá cansado, Gerson, hein? Tá aqui na ponta direita. Ele deu uma respirada, a bola com o BR9, vem ele, Bruno Rodrigues pro Kenji, vai menino, vai garoto, encarou o Renê, chamou pra finta, atrás do Gerson, vai tocar no Gerson, vem pela meia direita, vai jogar na grande área por baixo, defesa tira, tá muito cansado o Gerson, mas ele vai, vai até o fim, Jonathan Jesus, trabalha pela meia esquerda pra Sinisterra, vamos lá, fintou o primeiro, tentou a finta no segundo, não, ele para o lance, volta a bola com o Jonathan, trabalhou, a bola vai chegar, Kaique vem, sai da ponta aqui, vem pela meia, gol da atrás do Fluminense, 1-1, tá empatado, Fluminense fez 1-0 no primeiro tempo, Cruzeiro empatou no segundo tempo, um gol de João Kennedy para o Tricolor, um gol de MP10 de Fábio, condição da barreira, para o Cruzeiro, a bola com o Kennedy, Kennedy encarou pela direita, chamou ali para tentar a fita e ganhou, do René, vai pro fundo, fez o break, para lá, para cá, isso, garoto, vai cruzar, ganhou o escanteio, é isso, valeu, menino, é isso, Lapance.
Isso, na vontade. Escanteio pro MP10.
Quem sabe o gol agora, o gol da virada, 47. Jonathan na grande área, Fabrício Bruno também. E é na direita o escanteio. Chico na costa, que é alto também ali. Bateu Matheus Pereira, sobe a defesa do Fluminense. E agora que mora o perigo pro contra-ataque. Tem que marcar, Gerson corre. A bola vai chegar na esquerda pro Lúcio Acosta, domina. Aí já volta o Cruzeiro pela marcação. Supermercado BH. Gol de qualidade, um show de preço baixo pra você.
Tem gol.
O gol saindo.
Gol do Remo, Marcelinho, no finalzinho do jogo, lá em Belém, no Pará. Gol do Remo. Vai ser gol de vitória contra o São Paulo, hein? 1-0 pro Remo contra o Tricolor Paulista.
O Zubeldía, quem mais? O Marcão, estão desesperados ali, né?
É o Cubeiras, que é o auxiliar do Zubeldía. Zubeldía hoje suspenso.
É, eu falei Zubeldía.
Mas ele é igualzinho, parece, cara. Parece comportamento mesmo. É impressionante, é a mesma coisa.
Vem pra cobrança por aqui. É o Renê. 48. Reta final também dos acréscimos. O Fluminense tem falta aqui pela meia esquerda. Autorizada a cobrança, 1-1, tá empatado o jogo, bola na grande área, cabeçada. Otávio, sensacional pra defesa. Rubens Júnior.
Por muito pouco, hein? Lado direito, sempre atento, Otávio. Na hora certa, e o cano enjoado, tava ali, ó, no segundo poste. Fluminense vem agora pra batida, vem pelo alto. É pra se segurar nessa, Pique.
49, vem René, sempre ele na bola parada, escanteio. Bola perigosa, cabeça do Otávio, lá em cima. Foi firme o garoto, firme. E vai sair jogando, bola com o BR9, tem jogador do Cruzeiro caído. Matheus Pereira, toca na frente, a bola vem. Kaique passa a bola pra Sinisterra. Quem sabe o gol da virada, encarou o primeiro, fintou, lindo lance, aneitou, dominou, Kaique levou pro fundo, é agora, cruzamento, pelo alto, a chance, a cabeçada nas mãos do Fábio. Derrugador do Cruzeiro caído, que não consegue se levantar. Será que o juiz vai parar o jogo ou não? Vai, né? Quem tá aí, Rubens? É você.
Vamos lá, nesse momento, tá recebendo aqui do próprio Otávio, É o Gerson, né? Cãibras na perna direita. Tá com aquela cãibra na perna direita. O Gerson. Agora o Cruzeiro ainda vai tentando no finalzinho, Pique.
A gente tá falando aqui, né, Fabrício, Vini. O Gerson tava lá nos últimos 4, 5 minutos extenuado, véio, muito cansado.
É, inclusive eu acho que ele poderia ter saído, né, e ter colocado o Christian no meio de campo, né? Porque ele tava realmente muito cansado, correu muito, participou muito do jogo, né? Participou da maioria das atividades ofensivas do Cruzeiro, das ações ofensivas. Tá bem cansado, ele teve uma cãibra na perna direita aí, torcer para que seja só uma cãibra mesmo, Pique.
Vai ter todo um período de férias agora também, né, Vini? O time todo, né?
E um descanso merecido também, né? Acho que fez um grande jogo, tá, o Gerson. Digitou o ritmo, comandando o meio de campo do Cruzeiro, mas realmente sentiu esse finalzinho, cansou muito.
É, e ele tá na maca ali com o Natal. Natal tá sempre ouvindo a Tante Ré ali. Tá tudo
esse
certo,
esse ouve,
né,
mesmo, viu, Pique?
Oi?
Esse ouve mesmo, ele gosta da gente.
Ó, o Gé tá tentando, não consegue andar, né? Não consegue. A cãibra, quando ela pega foto. Bom, Fabrício, é pra falar melhor que eu.
Não, e aí é perigoso você forçar, e aí o próximo é contratura, entendeu? Aí já é o edemazinho, né? Não o edema do Neymar, né, Miguel? É edema.
Abra com o Fabrício, o Bruno sobre a cabeça, toca ele, cai pra Matheus Pereira. Agarrado, segura a falta. 51:40. Será que ele vai dar mais um minutinho? O quarto ápice ali, que é o glorioso Emerson Andrade, né? Primo do Vinícius Andrade. Acho que o Cirilo tá conferindo ali, pode ser. E teremos mais um minuto. Gerson já voltou, bola com o Matheus Pereira, pro Kenji, dividiu, bola pelo alto, vai Bruno Rodrigues, Kenji, toca a cabeça na bola, e a bola pra fora.
Mais um.
Rani Tatiai anuncia, logo, melhor em campo, hein? 52, então vamos até 52:40 e tal. O Lucas Casagrande, 1-1, tá empatado. Primeiro tempo, John Kennedy fez 1-0 para o Fluminense. Etapa final, empatou Matheus Pereira de falta com desvio na barreira. 1-1, Cruzeiro e Fluminense. Bola pelo alto no tiro de meta com o Fábio. Vai sobrar ali. É o Kenji, como você falou, Maurício. Está como lateral, né? Está como lateral o Kaique Kenji. Talvez o último ataque do Cruzeiro, 52. Se demorar muito, ele vai acabar o jogo, hein? Matheus Henrique, perde aí não, pelo amor de Deus. Termina o jogo. 1 para o Cruzeiro, 1 também para o Fluminense. Fluminense fez 1-0 no primeiro tempo com o John Kennedy aos 42. Etapa final de falta. MP10, Matheus Pereira empatou. Sempre um grande jogo. Clássico do futebol no Brasil. 1-1, Cruzeiro e Fluminense agora. É descanso. Cruzeiro vai voltar daqui a 23, 24 dias. Fluminense também. Todo mundo de férias. Porque vem aí Copa dos Estados Unidos, Canadá e México. E a Itatiaia vai conferir com uma grande cobertura. Mas agora ele está chegando na Itatiaia.
João Vitor Cirilo.
Vamos nessa, Pique, vamos juntos aqui na Itatiaia. A partir de agora, a repercussão completa deste empate entre Cruzeiro e Fluminense aqui no Gigante da Pampulha. Fluminense somando mais um pontinho lá no grupo dos primeiros colocados. Abriu a rodada com 30 pontos, agora tem 31, é o terceiro. Furacão fica com 30 atrás do Fluminense. Cruzeiro soma um pontinho, vai a 24, 10 pro primeiro colocado desse campeonato brasileiro. Bora lá pro pós-jogo 7 Cabete.
Pós-jogo Itatiaia 7 Cabete. Aqui a bola não para. Análises, entrevistas e muita informação ao vivo para você com o primeiro time do rádio. Itatiaia. Oferecimento 7KBet.
Bora lá, pô, jogo 7KBet. Emerson Pancieri, destaque no gramado. Fala, Pancieri.
Falo sim, Cirilo. Cruzeiro que buscava nessa sétima vitória no Campeonato Brasileiro. Soma um pontinho. E agora vai para as férias, né? Do dia 1º, então amanhã até o dia 21, férias do Cruzeiro, férias para os jogadores do Cruzeiro, né? O time que agora vai pensar nessa volta, nessa retomada após a Copa do Mundo. Jogadores do gramado ali se cumprimentando também, a turma sabendo que vai ser liberada para esse compromisso agora que vem pela frente no Campeonato Brasileiro. A CBF vai marcar, né, Cirilo? Vai ser o duelo contra o Internacional, jogo fora de casa, perdendo o Lucas Romero. Romero que tomou cartão amarelo ainda no primeiro tempo, foi substituído pelo Matheus Henrique. É o Cruzeiro em Campeonato Brasileiro, mas lógico, né, tem Copa do Brasil, Chapecoense, tem a Copa Libertadores contra o Flamengo e os jogadores do gramado ainda para saudação com a torcida, Cirilo.
Valeu, Panzieri. Pós-jogo 7, Cabete, Belo Horizonte, Prefeitura do Povo. Aqui o trabalho não para. Vamos juntos até meia-noite, hein? Repercussão completa aqui do Mineirão. Daqui a pouquinho, Arthur Jorge, já já a zona mista, os atletas vão falar também. Vinícius Andrade, seu primeiro comentário aqui no nosso pós-jogo 7, Cabete.
Ô, Cirilo, jogo difícil, né? A gente esperava já que seria um jogo mais complicado pro Cruzeiro. O Fluminense não é o Barcelona do Equador. O Fluminense é superior a Chapecoense também, que teve aqui no Mineirão, e o Cruzeiro foi bem superior. Então a expectativa já era de um jogo difícil, mas ainda assim o Cruzeiro, para mim, fez um bom jogo. O Cruzeiro, na maior parte dessa partida, o Cruzeiro foi superior ao Fluminense, só que esbarrou em um problema que tem sido recorrente, especialmente quando não joga o Caio Jorge, tem que jogar o Neyser, que é essa falta de efetividade para fazer os gols. O Cruzeiro criou o suficiente para vencer, mas não venceu porque faltou competência. Por outro lado, o Cruzeiro sofreu mais defensivamente porque tinha um adversário com qualidade. O John Kennedy, enquanto esteve em campo, foi o melhor do Fluminense, levou muito perigo, fez o gol dele. Então, eu acho que o Cruzeiro, ele vai para essa pausa com um saldo positivo em relação ao desempenho dos últimos jogos, mas vai com um alerta também, que precisa qualificar esse elenco para momentos mais cruciais. O jogo, às vezes, fica muito sobrecarregado para Matheus Pereira e Gerson. O Cruzeiro precisa de outras peças também para resolver jogos difíceis, como foi o caso de hoje.
Seu primeiro comentário também, Fabrício Guerreiro, aqui no pós-jogo 7, Cabete.
Pô, Cirilo, os times com a proposta bem definida, né? O Fluminense veio, aliás, o Fluminense, o time encardido, o pedrinha no sapato aqui no Mineirão, viu? Sempre foi assim, desde a minha época. Vem aquele joguinho morto, quem não quer nada, vai lá e... A hora que apareceu a oportunidade foi muito eficiente, né? Veio com essa proposta reativa mesmo, de brigar por uma bola, de jogar por uma bola. Cruzeiro, eu achei que foi muito bem. Se fosse por oportunidades criadas, o Cruzeiro merecia essa vitória hoje. É lógico que o Neyser não aproveitou aí as oportunidades que apareceram. Aliás, o Neyser precisa melhorar muito essa finalização, né? Ele parece que ele é mais beirada do que centroavante. Porque aquela bola que ele errou de cabeça, cruzamento do Fabrício Bruno, tava sozinho, não precisou nem saltar, cara, só acerta o gol. A outra que ele saiu de cara com o Fábio, sabe? As outras também, que o Gerson foi a jogada, cruzou na frente, não tem aquele que aguenta dar um carrinho, de estar no lugar certo ali. Ele, às vezes, se põe numa condição muito bacana, que ele, essa leitura é interessante, igual aquele primeiro lance, né, de atacar o espaço, ele lembra até o Caio Jorge nessa zona, mas quando chega na frente do gol, o menino realmente precisa melhorar nessa finalização, mas acaba que foi um bom resultado, o time mostrou personalidade, continuou atacando, continuou pensando, em um certo momento, até meio desorganizado, quando o Cristian vem pra lateral, eu achei que ficou mais bagunçado, assim, sabe? Mas mesmo assim, o Cruzeiro foi lá, conseguiu um empate merecedor, eu acho que a falta ali, né, desviou, acabou quebrando o Fábio, mas o Cruzeiro fez uma boa partida diante dessa boa equipe do Fluminense. Agora é descansar, Cirilo, e voltar aí pro segundo semestre, pro segundo turno.
Vinícius Andrade, quem foi o melhor em campo aqui no pós-jogo 7, Cabete?
É, temos aí alguns candidatos, viu, Cirilo? O John Kennedy fez uma partidaça. É, pelo lado do Cruzeiro, para mim, os melhores foram Gerson e Matheus Pereira. Mas aí num jogo tão complicado, né? Acho que o cara que faz o gol tem um peso grande, pra mim, Matheus Pereira.
Pereira, voto do Vinícius. Pra você, Fabrício.
Pra mim, eu vou votar no Gerson. Matheus Pereira fez o gol decisivo, mas o Gerson jogou demais, cara. Ele no final ali, ele tava morto, deu até câmbio. Criou as oportunidades de ataque, chegou na frente, cruzou. Aquela que ele ia fazendo um golaço, que deu um chapéuzinho na área. Só que aí, direitinho, ele isolou, né? Pra mim, o Gerson, foi o grande nome desse time hoje.
Sabe quantos passes o Gerson deu no jogo? 121.
Ah, tá louco, cara. Não, é brincadeira que esse cara participa do jogo. E ó, e é pra frente, tá? Não é passinho do lado pra trás, não.
Incrível, 121 passes com 91% de acerto. Gerson, voto do Fabrício. Seu voto, Mancieri.
Ô, Cirilo, eu voto também no Gerson. Vou votar no Gerson pra partida de hoje.
Gerson, Cirilo, também, voto do Pancieri. Oi, Fabrício.
Ô, Cirilo, eu tô lembrando aqui, tô junto. A última vez que eu dei 121 passes, bicho, eu acho que eu juntei uns três jogos pra dar 121 passes, meu irmão.
Passou mal os três. Impressionante. 121 passes do Gerson no jogo. Rubem Júnior. Já já o Rubens acho que está se deslocando para a zona mista. Piquitito, seu voto.
A Gerson, né? Nossa, jogou demais. Matheus também, né? São dois ótimos jogadores. E... bom, daqui a pouco eu vou falar, porque eu tava revendo aqui, quando o português chegou, o Cruzeiro tava na zona do rebaixamento. Não sei se na lanterna.
Sim.
Era lanterna.
4 pontos em 8 rodadas.
Eu vou falar sobre isso, pode ser daqui a pouquinho?
Com certeza, Pique.
Eu vou de Gerson.
Beleza, Gerson melhor em campo. Similou. Aqui no pós-jogo 7, Cabete, fala Rubens.
Gerson, já estamos posicionados, zona mista do Cruzeiro.
Combinado, Rubens, pós-jogo 7, Cabete, vai participando pelo YouTube também, torcedor. Itatiaia Oficial, Itatiaia Esporte. A emoção de ver a bola rolando e o coração acelerado é única. E com a segurança e confiança da 7K, tudo fica ainda melhor. Na 7K Bet você tem cashback esportivo, saques rápidos como contra-ataque, provedor com transmissões ao vivo na hora de apostar e suporte 24 horas, 7 dias por semana. Você quer saber mais? Então acesse 7k.bet.br, 7k.bet.br e aposte na diversão. Jogue com responsabilidade, é apenas para maiores de 18 anos. Portaria SPA/MF 322. De 17 de fevereiro de 2025. Seu comentário aqui no pós-jogo 7K Bet, Piquitito.
Cruzeiro termina essa que seria uma primeira perna, se podemos chamar assim. Falta uma rodada, a 19ª, para fechar o primeiro turno. Mas o Cruzeiro faz um jogo bom contra o Fluminense. Se o Neyser Villarreal não tivesse perdido 2, talvez 3 grandes chances diante do Fábio, o Cruzeiro poderia ter saído com uma grande vitória sobre o bom time do Fluminense, que termina essa primeira fase do tricolor carioca entre os 3 primeiros do Campeonato Brasileiro. Mas parabéns à torcida, veio nos últimos jogos, espetacular o torcedor no jogo desse empate com o Fluminense. Praticamente 30 mil torcedores, depois de uma festa aqui na quinta-feira, Libertadores, a goleada sobre o Barcelona, torcedor veio, correspondeu num domingo, horário de 8:30 da noite. Agora, um detalhe é o meu destaque para Arthur Jorge. O que esse treinador fez com o Cruzeiro quando ele chega até agora é simplesmente um salto, mas sobe o sarrafo lá em cima. O que ele faz com o time? Ele pega o time quando em 8 jogos o Tite comandando, Cruzeiro tinha 4 pontos, era lanterna da competição. O Cruzeiro disputou com o Fluminense a 10ª partida sob o comando dele, que é a 18ª, sob o comando do português. Em 30 pontos, o Arthur Jorge conquista, claro, com o seu trabalho, e eu enalteço o trabalho dele, 20 pontos. Cruzeiro fecha praticamente o turno, pode ainda com o Internacional somar mais 3 pontos, chegar a 27. Mas nesse momento tem 24 pontos. O português chegou, Cruzeiro tinha 4, termina hoje com 24. E um detalhe, claro que resultados são importantes, as vitórias muito importante, mas eu destaco que o time passou a encaixar, jogar melhor. E agora, com o intervalo da Copa do Mundo, logo vem a janela no meio de ano, Cruzeiro vai contratar, o Arthur Jorge vai ajudar, e o Cruzeiro tem que reforçar o time, tem que reforçar. Aí, Fabrício Souza, o nosso guerreiro, e Vini Andrade são os comentaristas que vão dizer quais as posições. Eu penso no mínimo em 4-5 para ficar um time mais robusto, mais forte, porque tem Copa do Brasil, tem Copa Libertadores e todo um Brasileirão.
Muita coisa pela frente, ainda longa temporada pela frente, claro. Vamos ver nessa janela de transferências agora, jogadores entrando em período de férias. Vale reforçar para você, Copa do Mundo até o dia 19 de julho. 3 dias depois volta o calendário nacional, o calendário internacional também, com a disputa primeiro dos playoffs da Sul-Americana, né? Vai ser essa primeira data reservada pela Conmebol. Então teremos vários jogos adiados no Campeonato Brasileiro. E posteriormente, o duelo também, os duelos também de Copa do Brasil no comecinho de agosto e da Copa Libertadores durante o mês de agosto também. Vem aí uma segunda parte da temporada daquelas. Terminou em Belém, no Pará. Vitória do Remo contra o São Paulo. Gol de Marcelinho aos 48 do segundo tempo. Erro de saída de bola do São Paulo. E o Marcelinho aproveitou para fazer um gol de uma vitória muito importante para o Remo. Remo que está lutando contra o rebaixamento, lutando para sair da zona do rebaixamento na sequência do campeonato. Então é um triunfo fundamental. Agora o Remo fica a 3 pontos do Grêmio, que é o 16º colocado, primeiro time aí fora da zona de rebaixamento. Rodada de número 18 termina com o Flamengo vencendo o Coritiba por 3-0, com o Atlético Paranaense em casa fazendo 1-0 contra o Mirassol, com o Corinthians visitante batendo o Grêmio por 3-1, com os mandantes Bahia e Santos vencendo os jogos. Bahia 2-1 contra o Botafogo, Santos 3-1 contra o Vitória. Isso tudo ontem. Hoje, pela manhã, em Bragança, o Bragantino faz 3-1 contra o Inter. No Rio de Janeiro, em São Januário, o Atlético vence o Vasco por 1-0. No Allianz Parque, em São Paulo, o Palmeiras, com a menos desde o finalzinho do primeiro tempo, quando o Alan foi expulso. Palmeiras vence a Chape por 1-0, gol do Paulinho. E esse duelo entre Remo e São Paulo, Remo vencendo por 1-0, se juntando a esse Cruzeiro e Flu, 1-1. Placares finais da última rodada do primeiro semestre do Campeonato Brasileiro. Vale lembrar também, não terminou o turno ainda. Falta a rodada 19, vai ser disputada na data base do dia 22 de julho, certamente com alguns jogos adiados por conta dos playoffs da Copa Sul-Americana. Pós-jogo 7, Cabete. Vamos sacar também a classificação para você, classificação de pausa desse Campeonato Brasileiro. O Flamengo tem 17 jogos, assim como o Bahia, o Botafogo, o Vitória, o Mirassol e a Chape. Essa turma está devendo um jogo. Jogos adiados lá no comecinho do Campeonato Brasileiro. Então fica importante destacar isso para a gente entender um pouco da classificação. Palmeiras 41, Flamengo 34, Fluminense 31, Atlético Paranaense 30, Bragantino 29. Esse é o G5 do Campeonato Brasileiro antes da pausa para a Copa do Mundo. O sexto é o Bahia com 26, o Coritiba sétimo também tem 26 pontos. O São Paulo caindo mais uma posição na rodada com essa derrota. Oitavo colocado soma 25 pontos. O Atlético termina essa primeira parte com 24 pontos na nona posição. 24 pontos também tem o Corinthians, décimo colocado, e o Cruzeiro, décimo primeiro. Diferença do Atlético para Corinthians e Cruzeiro é vitória, 7-6. Diferença do Corinthians para o Cruzeiro é saldo. Saldo do Corinthians, -1. Saldo do Cruzeiro, -4. Botafogo, 12º, soma 22 pontos, assim como Vitória, 13º colocado. Saldo do Botafogo é melhor. 14º, Internacional, 21 pontos, assim como o Santos, 15º, e o Grêmio, 16º. Diferença entre eles no saldo de gols, no comparativo entre o Internacional e o Santos, -1 contra -3. E a diferença do Santos para o Grêmio é no critério gols marcados. O Grêmio marcou 20 e o Santos marcou 26, por isso o Santos em vantagem. Zona de rebaixamento. Essa turma toda agora, esses quatro, vão passar 50 dias com todas as manchetes dizendo que eles estão na zona de rebaixamento. Vasco, 17º colocado, 20 pontos. Remo, 18º, 18 pontos. Mirassol, vice-lanterna, 16 pontos. E a Chapecoense, ao que tudo indica, vai jogar a Série B na próxima temporada, apenas 9 pontos no Campeonato Brasileiro. Essa é a classificação da Série A do Brasil após 18 rodadas e com 6 equipes devendo uma partida neste Brasileirão. Pós-jogo 7, Cabete, vai participando com a gente, hein, torcedor? Vai mandando sua mensagem. Seguimos juntos também no YouTube, @itatiaiaoficial, @itatiaiaesporte. Deixa eu ouvir mais um pouquinho vocês, Fabrício e Vinícius Andrade, sobre como esse jogo foi construído. No fim das contas, é o empate que ficou bom? Ou dava para ter conquistado mais o lado do Cruzeiro pelo nível de atuação, hein, Vinícius, hein, Fabrício?
Ô Cirilo, é claro que o torcedor do Cruzeiro veio aqui no Mineirão hoje esperando uma vitória. Se a gente pega a classificação que você acabou de falar, não é uma classificação que o Cruzeiro, a posição dele, 11º lugar, não é uma posição satisfatória, né? O Cruzeiro entrou no campeonato para disputar ali com Palmeiras, com Flamengo, pelo menos para incomodar, como foi na temporada passada. Só que vamos entender o contexto, é um campeonato de recuperação. O que o Pique falou aqui, e ele tem toda a razão, nas 8 primeiras rodadas o Cruzeiro somou 4 pontos. Sabe o que isso representa de aproveitamento? 16%. Esse aproveitamento é o aproveitamento da Chapecoense, por exemplo, que é a lanterna e que vai disputar a Série B ano que vem. O que o Arthur Jorge fez nesses 10 jogos foi colocar o Cruzeiro de novo na disputa, tirar primeiro dessa confusão que era ali a zona do rebaixamento. Somou 20 pontos em 10 jogos, isso dá 66% de aproveitamento. Sabe quem tem 66% exatamente de aproveitamento no campeonato? O Flamengo, que é o vice-líder. Então, assim, o Cruzeiro conseguiu recuperar. Ainda não é o suficiente para brigar pelo título, e não vai ser. Ficou para trás nessa corrida. Mas aí, Cirilo, pegando o jogo especificamente de hoje, eu acho que entra muito também, assim, a carga que o Cruzeiro vinha dos jogos passados, né? Ô, Fabrício, o Cruzeiro pegou uma maratona complicada. Olha a sequência que o Cruzeiro teve fora, por exemplo, de desgaste físico, emocional, de Copa Libertadores. Eu não tô falando que isso é desculpa, mas é uma justificativa pra gente ver, por exemplo, o Gerson, cara, extenuado em campo.
E faz diferença um dia a mais, o Fluminense jogou na quarta-feira, né, Vini?
Exatamente, isso faz diferença. E o Cruzeiro pegou um adversário que tinha seus desfalques, mas que é qualificado. Então, é claro que fica uma frustração, porque o torcedor queria vitória, e eu acho que o Cruzeiro ele até produziu para vencer, especialmente no primeiro tempo, que criou muitas chances. Mas é um empate, assim, aceitável, por se tratar de um momento, assim, difícil da temporada, que tá todo mundo muito, muito cansado. O Fluminense sai na frente e aí o Cruzeiro vai buscar um empate num gol de falta do Matheus Pereira, que eu acho até que houve uma contribuição do Fábio, teve um desvio na barreira, mas pelo nível do Fábio, a gente espera que uma jogada dessa ele faça defesa e não fez, para a sorte do Cruzeiro.
Fábio é nosso, né, mano?
Ah, pois é, tá em casa, né, Fabrício? Ele salvou outras, né? É verdade. Mas assim, acho que foi justo, tá? Acho que foi justo o placar, porque o Fluminense também chegou com perigo. O Otávio também teve que trabalhar e quando foi exigido, contribuiu bem. Eu acho que o Cruzeiro sai nessa primeira parte da temporada com uma boa perspectiva. Não é a classificação que a gente espera do Cruzeiro, 11º no Campeonato Brasileiro. Tem que melhorar isso aí, e tá melhorando. E um outro ponto que eu chamei a atenção aqui no primeiro comentário: o Cruzeiro precisa reforçar o seu elenco pensando no segundo semestre, pensando em disputar e brigar de fato pelos principais títulos. Hoje eu vi um jogo em que Gerson e Matheus Pereira ficaram sobrecarregados. Os pontas do Cruzeiro não contribuíram muito, o Arroio não fez um bom jogo, o Kenji entrou mal, o Christian também não conseguiu acrescentar muito hoje, e quando isso não acontece, o jogo fica muito concentrado em Gerson e Matheus Pereira, que são fantásticos. O Gerson foi eleito aqui o melhor em campo, com toda a justiça, jogou bola pra caramba. Matheus Pereira sempre acha um passe, busca uma jogada diferente. E aí o centroavante hoje também, que foi escolhido, o Nezer, não estava numa boa noite. Então, assim, se você quiser, eu acho que brigar mesmo, Libertadores, Copa do Brasil, precisa chegar, assim, duas, três peças que os caras chegam e dividem essa responsabilidade com Gerson e Matheus Pereira, para elevar o nível desse elenco.
Não, e assim, mas o Sinisterra entrou no segundo tempo bem demais,
cara. Entrou bem.
A gente viu uma evolução incrível nele, que jogador, cara. Hoje ele cabeceou bola, cara. Cara, olha, eu tô numa expectativa aí do Sinisterra agora com essa pré-temporada, um mês, sabe? Ele dá continuidade nesse trabalho, baita jogador, cara. Porque eu acho que ele vai resolver ali, vai ajudar, né? Porque é o que precisa, né? O Kenji realmente não entrou muito bem, mas assim, muita do que o Kenji entrou também, foi a hora que o Christian também foi pra lateral, cara. Deu uma bagunçada, porque o Christian não sabia que ele tava sendo lateral, cara. Ele tava toda hora lá no meio, na frente, ficava uma avenida ali, o Kenji, ficando preocupado em às vezes recompor também, sabe? Ficou meio bagunçado aí num momento, lógico. E num momento como esse, você tem um batedor de falta, né? Você tem um cara da bola parada, é importante, principalmente em jogos como esse, né? E eu vou falar pro torcedor cruzeirense, vão acostumando a gente jogar com paciência, porque a bola que o Cruzeiro tá jogando, porque esse time tá jogando, o Gerson, os caras, é um meio toque na bola, primeiro tempo incrível, cara, sabe, em velocidade, vai ser normal os times virem aqui e ficarem todo ali atrás, retrancado, brigando por uma bola, né, e aí é geralmente nos erros que acontece, né, foi um erro ali, meio que o coletivo nesse contra-ataque, mas tem que dar muita moral pro Kennedy, pro John Kennedy, que é um baita jogador. Se fosse outro, até o Jonathan Jesus errou o bote, não tem que dar, quando tá, você tem que dar bote na certeza, mas ele se recuperou. E aí a qualidade do John Kennedy. O John Kennedy tem jogado pra caramba nesse time. Que ele, se o menino tivesse a cabeça boa, Vini, você tá doido. Ele é forte, deu uma trombada no Romero ali, cara. É incrível, um baita jogador. E o Cruzeiro realmente precisa ir no mercado, né? Como tu falou, né? E buscar o. Precisa do referência, não tem jeito, né, cara? O Neyzy hoje teve aquela. O Bruno Rodrigues também entrou, sofreu aquela falta, mas. Bruno Rodrigues também não tá legal. Ele, assim, pô, tem que até dar uma olhada no percentual dele, sabe? Então é. porque vai cada vez mais encontrar esses times assim, esses com jogo reativo, onde vai ter muita posse de bola, mas vai ter que ter o cara do pra um, cara, de fazer uma coisa diferente, senão não vai.
É isso que eu senti falta assim no jogo de hoje, né? Porque o Cruzeiro por dentro, ele tinha muita qualidade, o Gerson se aproximava do Matheus Pereira e sempre saía algo de bom, mas quando joguia para as laterais, aí você esperava assim, poxa, Arroy, vai para cima, o Arana é bom lateral, mas assim, cara, não vive um grande momento e não é um grande marcador, o Arana sempre se caracterizou mais pelo apoio e não pela marcação. E aí o Arroy pegava essa bola, às vezes tocava para trás, não tinha aquela confiança de ir para cima do lado esquerdo do ataque do Cruzeiro. O Christian não é esse ponta também, né? É um jogador que agrega muito, mas senti falta de ter um cara ali, o Fabrício, para olhar pro Guga e falar, ô Guga, para cima, velho. O Guga também não é um grande marcador, então acho que o Cruzeiro ele não conseguiu aproveitar muito bem esse jogo pelos lados, que é onde que eu acho que era a maior fragilidade do Fluminense hoje. E aí o Cruzeiro não teve muito esse jogo forte, né? Pelos lados do campo, o Sinisterra, eu concordo, foi o melhor, assim, desse setor, que ele entrou bem, buscando jogo, arrancada, e se esse cara tiver sequência, se ele não se machucar, e tomara Deus que isso não aconteça, é um reforço para a temporada, é um reforço para esse segundo semestre, porque tecnicamente ele é acima. Então é um jogador também que acrescenta bastante.
Outro jogador que foi pouco exigido hoje, né, o Otávio, mas no início do jogo já mostrou assim uma experiência ali, uma hora com o cara, uma simplicidade fazendo a falta, não querendo fazer aquela falta e espalmando, sabe, aquela coisa, chamar a coisa, foi lá e meteu a bola pra, cara, como ele tá evoluindo, cara, esse jogador aí tem tudo pra ser um baita goleiro.
Vai dando tempo de campo pra ele, né? Vai crescendo, vai evoluindo, impressionante realmente. Pós-jogo 7, Cabete. A educação em BH é tratada com respeito. O salário dos professores da rede municipal está acima do piso nacional da categoria. É trabalho da Prefeitura de BH que não para. Belo Horizonte, Prefeitura do Povo, aqui o trabalho não para. Siga participando, torcedor. Vai mandando sua opinião pelo YouTube, Itatiaia Oficial e Itatiaia Esporte. Deixa o like, você do YouTube. Participe da resenha com a galera e vamos juntos até meia-noite com todos os detalhes dessa repercussão do que foi este Cruzeiro 1, Fluminense também 1. Olhando para a classificação do Campeonato Brasileiro, turma, algo que surpreende vocês nessa classificação, me chama bastante a atenção a turma do Paraná, brigando lá em cima, né? Atlético e Curitiba, turma que vem de Série B, normalmente a gente não imagina primeira página o tempo inteiro, igual esses caras ficaram não, hein?
Mas lá esses dois times são acostumados com Série A, né, Cirila? A gente não vê eles como time de Série B, né? Então quando eles vêm, já vem com a casca, né? Preparado, mas o Curitiba eu acho que foi muito do início de campeonato, né? Por exemplo, aqui contra o Cruzeiro, pô, hoje não sei se ganharia, entendeu? Pegou aquele Cruzeiro que não tava legal ali. Eu acho que, mas estão muito bem, né? É um time que compete muito, né? Esses times tão, fazem valer muita parte física e tal, e tão bem treinado, né? O Ceaba é bom treinador, né? O Atlético Paranaense também. Então, eu acho que não é nada surpresa. Eu acho que o futebol brasileiro é difícil surpresa assim, viu, Cirilo? Era surpresa o Cruzeiro lá na lanterna do campeonato. Isso sim, cara. Esse início de campeonato do Cruzeiro arrebentou o Cruzeiro, entendeu? O Cruzeiro vai correr atrás até o final.
Parece que vai ser difícil não cair um grande, viu, Vinícius?
Pois é, Cirilo, porque dos quatro, né, que subiram, dois já mostraram que não vão brigar contra o rebaixamento, Atlético Paranaense e Coritiba. E então, assim, geralmente quem sobe, quem volta da B, primeiro objetivo é permanência. Só que Atlético Paranaense e Coritiba já começaram a olhar para cima. Não acho que o Coxa vai sustentar o topo, assim, a parte de cima da tabela, mas já conseguiu uma gordura para evitar uma queda. Já o Atlético Paranaense, acho que tem mais potencial.
Outro time também que acabou muito mal no passado foi o Vitória, né? Escapou na última, né, Vini? Mas tá fazendo baita do campeonato também.
Exatamente. Então, assim, é outro que a gente colocava ali como candidato a brigar contra o rebaixamento, que já faz uma campanha acima da nossa expectativa. O que isso significa? Que algum grande vai sobrar, Silvio. Agora, é surpresa o Vasco tá na zona do rebaixamento?
Não.
Não é, né?
Não é, infelizmente, cara, não é.
O Santos brigando, ali também.
Não é surpresa.
Zero.
Nem o Grêmio, cara. Nem o Grêmio. Porque também não convence, né? Não convence. Então, Chapecoense, pra mim, já foi, infelizmente. Chapecoense, um time muito querido, mas não vai conseguir sustentar. O Mirassol até acho que pode buscar uma recuperação. É um time que tem potencial, mas tá mais de olho nas Copas. E o Remo, em casa, é forte, né? Então, também não dá pra descartar. Acho que de rebaixado, eu só decreto a Chape mesmo.
É isso, pessoal. Vamos seguir aqui com o nosso pós-jogo 7 Cabete. Daqui a pouquinho, entrevistas. Já já, Arthur Jorge, já já, Zona Mista. Os atletas vão conversar com o Rubem Júnior. E o Arthur Jorge vai ser registrado também pelo nosso Emerson Pancieri. Deixa eu passar resultados aqui da Série B. Faltando um jogo para fechar a 11ª rodada. Amanhã tem Ponte e Botafogo de Ribeirão Preto às 7 horas da noite. Mas tivemos vários jogos hoje. O Cuiabá, há pouco, fez 2-0 contra o CRB. Mais cedo, um cadinho, o Operário fez 2-1 contra o Ceará, fora de casa. São Bernardo e Novo Horizontino estão empatando por 1-1. E o Vila Nova, visitante, venceu o Londrina por 1-0. Vale destacar que nesta rodada, os mineiros tiveram resultados bem diferentes. O Atlético venceu o Fortaleza em casa por 1-0. Atlético na primeira página da classificação, nono colocado. E o América começou a rodada tomando 3-0 do Juventude, fora de casa. Coelhão... É, eu ia falar que a situação é parecida com a da Chape, mas não, é bem pior que a da Chape, né? 3 pontos somados ao América, após 11 rodadas, é a lanterna da Série B, trocou de treinador de novo, mandou o Roger Silva embora, mandou embora o comum acordo, sei lá também, né? Normalmente agora eles falam comum acordo, tudo agora é comum acordo, né, Fabrício? Ninguém é mandado embora mais, agora é só comum
acordo. Comum acordo, aceita e pronto.
Isso, eu vou te mandar embora e você vai embora. É isso aí, comum acordo. É, mas não sei, o oficial foi isso aí. E... o Humberto Louser, né? É o novo treinador do América, foi anunciado. A América amanhã vai dar uma entrevista coletiva aí, conselho de administração, vejamos o que vai ser dito. Fato é que o América é o lanterna da Série B com apenas 3 pontos somados, a 7 do 16º colocado, que é o Avaí. Vamos seguir aqui no pós-jogo 7 Cabete, o Emerson Pancieri tá na escuta, treinador do Fluminense já falou, é na mesma sala, me conta aí, Pancieri.
Pois é, eu tô aqui na sala onde vai ter a entrevista do técnico Arthur Jorge, e a entrevista do treinador do Fluminense é na sala do lado. É, aqui, segundo o bravo Guilherme Pio, daqui a pouco tá chegando o Arthur Jorge, nós estamos aqui, tô aqui com o nosso Portinho Anderson Porto, só aguardando a chegada do técnico Arthur Jorge, lembrando, né, Cirilo, a gente vem informando, Cruzeiro nessa janela vai fazer contratações pontuais, a minha informação e aqui trabalho é que não vai ser um caminhão de contratação, como vi alguns colegas até colocando que seriam mais contratações. Cruzeiro vai agir de forma pontual e vai contratar, por exemplo, um lateral esquerdo. Isso aí é fato. Gabriel Rojas é o nome que o Cruzeiro trabalha, até porque está perdendo o Cauã Prates. Tem essa questão do Kaique, até de uma renovação que ainda não foi feita, né? Uma renovação ainda não foi concretizada com o Kaique. Tudo bem que ele tem contrato até o fim do ano que vem, mas é uma situação. Ou ele vai renovar esse contrato, ou vai chegar uma proposta bem robusta, bem legal, e o Cruzeiro vai negociar, né? Então vamos aguardar as cenas aí dos próximos capítulos. Certo é que a diretoria vem trabalhando, o Cruzeiro estava aguardando também quinta-feira aí essa certeza desse passaporte confirmado para as oitavas de final da Copa Libertadores da América, até para agir, né? Se você tem um nível de planejamento de Sul-Americana, de não Libertadores, é uma forma de trabalhar, é uma forma de pensar o futebol. E agora com a Libertadores, uma outra forma de pensar o futebol, é até algo que falamos juntos na turma do Bate-Bola, Cirilo.
Sem dúvida, o Pancieri falou do Kaique, acho bastante difícil que o Cruzeiro consiga blindar o Kaique das grandes sondagens do mercado europeu. É um lateral que me parece pronto, ou quase isso, para ir para a Europa e com uma bela de uma grana. Acho que o caminho natural é daqui a pouquinho, não sei se nessa janela agora, que é a mais quente da Europa, né? Porque é a janela de começo de temporada, ou na do fim do ano, fim do ano nosso aqui, meio de temporada deles lá. Acho bastante difícil que o Cruzeiro consiga blindar o caminho, Cirilo, natural que é um jovem jogador ir para a Europa. Fala, Pancieri.
Acaba de chegar o técnico Arthur Jorge, acompanhado de Joaquim Pinto, diretor esportivo, Bruno Spindel também diretor, e o vice-presidente Pedro Júnior. Vamos lá para a entrevista.
Boa noite a todos. Daremos início à entrevista coletiva do técnico Arthur Jorge. A primeira pergunta é da TV Cruzeiro. Mister, boa noite. Queria que você fizesse uma análise, né, desse último jogo do Cruzeiro antes da parada da Copa do Mundo, um empate com o Fluminense aqui no Mineirão. Boa noite mais uma vez.
Boa noite a todos. A análise que eu faço é uma análise de um jogo cínico e ingrato para nós, porque é de facto futebol, mas acho que hoje fizemos o suficiente para conseguir mais do que um ponto. E eu parabenizei a equipa há pouco, quando falei com os jogadores, pelo empenho, por aquilo que foi o comportamento deles em campo, pela forma como tentaram continuadamente. Naturalmente, na segunda parte, quebramos um bocadinho fisicamente, deixámos o Fluminense ter um pouco mais de bola também, mas fomos completamente dominadores na primeira metade e fomos também agressivos para podermos pensar unicamente no resultado. Facilmente vocês percebem que também mexemos na equipa, sempre com o sentido de poder chegar à vitória. Para nós não era opção outro resultado que não ganhar. Queríamos também capitalizar aquilo que foi o jogo anterior de Libertadores e todo o momento bom que a equipa tem vindo a trazer. Mas é mais um ponto. É um ponto num campeonato muito difícil, num campeonato onde nós precisamos de vir de baixo para cima. Estamos nesta altura ali a meio da classificação, juntamente com outras equipas. Digo-lhe que é um ponto que ficamos, mas com o sabor amargo, sobretudo pela forma como os jogadores hoje tiveram desempenho.
Arthur, Jorge, boa noite. Pansieri, da Itatiaia. Nessa agressividade, nessa fome de vencer, faltou um pouco de capricho ali na hora de fazer os gols, porque as oportunidades foram criadas no primeiro e no segundo tempo. E se você também me permite, você pega um time lá na parte de baixo da tabela e faz esse trabalho. Queria um balanço também seu. Como vai para essa parada da Copa do Mundo, desde a sua chegada, o Cruzeiro com números bem superiores do que mostrava anteriormente? Obrigado, boa noite.
Eu digo sempre que nós podemos ambicionar e querer sempre mais. Mas eu pessoalmente vou satisfeito com aquilo que nós fizemos até então. Olhando para o campeonato, nós tivemos 30 pontos em disputa, fizemos 20. Estamos nos oitavos de final da Copa Libertadores e oitavos de final da Copa do Brasil. E mais do que isso, porque isso é o resultado que todos nós vemos, é nós também percebermos o desempenho da equipa, a forma como se comporta, a forma como a equipa joga e procura ganhar. Quando lhe disse há pouco, nós fizemos, e a equipa precisava desse empurrão também, nós tentarmos com que a equipa pudesse estar mais tempo perto da área contrária, sobretudo na segunda metade, depois de termos concedido um golo, numa desatenção, num mau momento defensivo nosso, mas onde todos os 90 minutos, diria, fomos uma equipa que trabalhou para ganhar, os jogadores a correr e a tentar fazer as coisas para ganhar, nós de fora também a injetar energia nova com os jogadores novos para poder ganhar, e mesmo trocando algumas posições, ficando com a equipa algumas vezes exposta, mas onde claramente a mensagem ficou para todos, e acho que também é importante para nós passarmos isso aos atletas, de que nós jogamos para ganhar e temos que procurar isso, e é uma forma de ambição que eu quero construir aqui dentro.
Arthur, boa noite. Maria Gabriela, da Rádio Fã. Desde que você chegou, né, na nona rodada, na sua avaliação, o que é que o Cruzeiro mais evoluiu desse período até hoje? E o que é que o Cruzeiro mais precisa evoluir para depois da Copa do Mundo? Obrigada.
Nós evoluímos muito no desempenho. Nós evoluímos naquilo que era o plano de jogo, que os atletas abraçaram também como sendo deles. E isso é muito importante para que nós possamos ter desempenho. Obviamente que os resultados são visíveis para todos, mas eu vejo uma equipa com ambição, vejo uma equipa que procura ser melhor a cada dia, uma equipa que compete muito em cada dia de treino, uma equipa que exige com que aqueles que estão a jogar possam ser melhores, porque têm outros também à espera de uma oportunidade. É essa competitividade que nós queremos criar internamente. E aquilo que nós podemos fazer é continuar a buscar exatamente essa competitividade, olhar também para aquilo que possa ser esta nossa paragem, para podermos fazer algum reajuste na equipa sobre aquilo que teremos a oportunidade, e depois a partir daí tentar atacar a segunda metade também da mesma forma, mantendo este registro progressivo de crescimento para que possamos estar em decisões mais importantes do que aquelas que nós hoje nos encontramos.
Mister, boa noite. Arthur Mesquita, Rádio 98 FM. Eu queria que você falasse sobre a importância dessa pausa agora, nesse momento de intertemporada para o Cruzeiro, já que não teve basicamente uma pré-temporada no início do ano por conta do calendário, e qual que é o seu planejamento para agora, o que atacar nessa intertemporada para melhorar ainda mais no segundo semestre?
Bem, esta intertemporada aqui para o Brasil é uma novidade.
Para mim, estou mais habituado, mas estou habituado a poder fazer uma paragem nesta altura do mês de junho, julho e agosto, para que depois ataque um campeonato inteiro. E eu só vou ter depois meio campeonato. Ou seja, vamos ter menos jogos, mais decisões e onde a margem de erro será menor. Mas aquilo que nós vamos procurar fazer é, e deixamos muito claro com todos, nós vamos ter uma paragem exatamente de férias, vamos depois ter cerca de 30 dias de preparação para o jogo do Internacional, que será o próximo na retoma, onde cada um dos atletas terá e tem um plano específico de trabalho para fazermos manutenção daquilo que é a sua condição. Quero também que eles se desliguem do futebol em alguns dias para poderem desfrutar das famílias, poderem desfrutar de tudo aquilo que não seja futebol, porque é importante também a sanidade mental dos atletas e que possam desligar de toda esta pressão, de todo, e nós temos vivido em cima de pressão, porque quem vem de baixo as coisas não são fáceis, mas é prepararmos da melhor forma para que a equipa continue a ter o desempenho e possamos voltar a trabalhar bem para podermos atacar a segunda metade e a partir daí conseguirmos atingir objetivos que são também hoje nossos objetivos, tendo em conta aquilo que é as nossas ambições.
Arthur, boa noite. Rafael Nobre, do Jornal Tempo. Assim como na vida, né, a gente analisa por dois pontos de vista, o copo meio cheio ou o copo meio vazio, o futebol também é assim. Como é que você analisa...
Eu sou mais do copo meio cheio sempre.
Então, é exatamente sobre isso que eu ia te perguntar. A questão do Cruzeiro perder tantos gols assim... você então analisa, você vê pelo ponto positivo o Cruzeiro criar tantas oportunidades ao invés do Cruzeiro pecar na hora de finalizar, você enxerga o Cruzeiro de uma forma mais positiva por criar tantas chances assim?
Eu tenho que ver, porque tenho essa positividade entre mim e quero que possa existir dentro do meu grupo de trabalho uma imagem daquilo que é a sua própria liderança, e eu procuro que os meus atletas sejam positivos, mas também tenho o lado que gosto de humanizar o futebol. E obviamente que nós não estamos satisfeitos, todos nós, por ter criado tanto e não termos conseguido ganhar o jogo. Porque estaremos a falar aqui de coisas bem diferentes se tivéssemos feito um, dois golos nas 4, 5, 6 oportunidades que criamos. Estaremos a falar de coisas diferentes. Mas tenho que humanizar, dizer que é muito importante para nós criar condições e fazer, ter finalizações para conseguirmos fazer golos. Não conseguimos hoje. Temos que perceber o contexto. Sei seguramente que temos isto direcionado mais para o Neisser, que tem tido algumas oportunidades. O movimento está lá, o atleta está lá, trabalha imenso para a equipa. Precisamos melhorar? Precisamos. Não posso estar a esconder aquilo que é um facto que todos nós vemos. E, portanto, nós, enquanto equipa, estamos para humanizar e para dizer que estamos todos contentes com o que produzimos e insatisfeitos com aquilo que finalizamos. Mas... vamos melhorar, e é essa aquilo que eu disse anteriormente, buscar mais e querer mais e mais para conseguir fazer melhor. E eu quero que o Neisser possa também, e quero que a equipa também continue a criar para que possamos ter Neisser e outros tantos que possam estar dentro da área a finalizar os momentos e as oportunidades que nós conseguimos criar.
Bom, Arthur, o quão será importante o trabalho também de movimentação por parte do departamento de futebol em termos de se buscar peças, de dependendo fazer algumas vendas neste momento, e como você vai participar de todo esse processo aqui no Cruzeiro?
Vou participar a 100%, temos trabalhado exatamente nesse sentido, vamos e temos um plano definido dentro daquilo que são as condições que nos estão à disposição. E vamos ter que avaliar aquilo que é o mercado de vendas e o mercado de compras. Estão identificados aquilo que nós possamos querer. Temos muitas abordagens também, porque os jogadores, com o desempenho, vão tendo muitos pretendentes. E nós vamos tentar manter a equipa equilibrada e, acima de tudo, tentar com que a equipa possa estar preparada para uma segunda metade mais exigente, não só daquilo que é classificação, copas que temos para disputar, mas também exigência daquilo que possa ser no nosso trabalho para que nós possamos ser melhores na segunda metade do que aquilo que fomos na primeira.
Arthur, aqui, boa noite. Aproveitando essa pergunta em relação a mercado e também que você falou sobre a evolução da equipe, chama a atenção que nesse período de 18 jogos você tentou dar oportunidade para todos, você testou bastante seu elenco. Dá para falar que essa parada também para a Copa do Mundo, descanso e avaliação, vai servir de fato para avaliação de algum jogador que não é tão utilizado, que pode demonstrar algum talento, alguma qualidade, para que os reforços não sejam só de mercado, mas também de dentro do elenco?
Nós vamos ter a oportunidade, não no tempo de paragem, porque aí estamos fora, mas dentro daquilo que é o período de e iniciarmos os trabalhos para pensarmos no jogo do Internacional. Obviamente que nós, com, digamos que serão quase cerca de 30 dias de trabalho, nós vamos ter a oportunidade de fazer alguns jogos particulares, vamos ter a oportunidade de trabalhar mais em cima daquilo que é o nosso conceito de jogo, e nós, com isso, vamos ter a oportunidade de ter alguns jogadores que provavelmente, nesta altura e face às circunstâncias, não só do campeonato, do contexto que a equipa hoje se apresenta, têm pouco tempo ou momentos para se